O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia, você rádio ouvinte da Rádio Coração. Estamos mais uma vez com o programa Palavra do Pastor, nesta sexta-feira, dia 9 de março. Hoje eu tenho o presente que é o Zé, ele vai fazer algumas perguntas, porque o programa vai trabalhar muito em cima do encontro que eu tive esses dias atrás em Brasília, dia 23, 24 e 25 de fevereiro. E nesse encontro a gente foi apresentado, inclusive foi até lá na própria sede da CNBB, né, fazer a abertura, a apresentação do relatório, né, sobre as restrições da Igreja Católica, dos agentes de pastoral carcerário da Igreja Católica nos vários presídios pelo Brasil afora, né. Claro que é uma realidade bastante complexa, não é tão fácil toda essa realidade de presídios e presidiário, né. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né. Também bom dia a você que sempre acompanha esse programa do Palavra do Pastor através da Rádio Milícia da Imaculada, que está sempre conosco, né. Bom dia, Osair.
Bom dia, Dom Henrique. Uma alegria estar com o senhor nesta sexta-feira, dia 9 de março. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha através da Rádio Coração e Milícia da Imaculada Conceição. Vamos conversar sobre um assunto sério, né, Dom Henrique? Tudo aqui é sério, né? No programa do bispo, tudo muito sério, né? Mas esse assunto aqui é muito pertinente e atual, né?
Sim, sim.
Certo? Que é a questão da pastoral carcerária no Brasil.
Uhum.
Dom Henrique, eu acompanhei pelos meios sobre o lançamento que a pastoral carcerária do Brasil fez na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Brasília, no dia 23 de fevereiro, às 15 horas, uhum, sobre um relatório dos trabalhos que é exercido pela pastoral carcerária no Brasil. Qual o ponto mais importante deste relatório que ficou concluído?
Olha, esse relatório, em primeiro lugar, foi muito importante ter criado esse relatório. Até no final do ano passado tivemos uma semana de reunião com a Pastoral Carcerária Nacional e ali a gente concluiu, de certa forma, esse relatório só para fechar ele, né? Não, pode fazer, pode concluir, pode enviar para nós, né? Porque durante o ano passado, diante de todas aquelas rebeliões que aconteceu na Amazônia, aconteceu em vários lugares do Brasil,
muitos,
no Paraná, Nordeste, né? Rio de Janeiro... inclusive aqui em Coxim foi agora final do ano, início do ano, né?
Sim.
Então, além disso, a pastoral carcerária cada vez mais, como ela tem crescido cada vez mais esse gosto por esse trabalho, você mesmo mencionou da tua experiência,
sim,
né?
Sim, foi muito importante para mim.
Então as pessoas a pastoral carcerária está crescendo cada vez mais, né? Então, em alguns lugares, para dizer muitos lugares, ela começou a sofrer restrições de hoje não pode entrar, hoje vocês não vêm.
No caso, a questão religiosa, o trabalho religioso, né?
Isso.
Sim.
Que a pastoral carcerária vai fazer um trabalho religioso.
Além
mesmo,
da,
né,
visita, mas não é apenas uma visita, né?
Não, um trabalho religioso.
Evangelização.
Catequeses, coisas, orientação. Que nem o final do ano passado foi muito interessante, quando uma equipe aqui da pastoral carcerária que nós temos aqui na cidade, né? Foi no presídio aqui, nos presídios aqui, as coisas que ele mais pediam eram Bíblia. Até agora,
né,
no final do ano, para começo do ano, né, foi feita assim, uma campanha muito forte para angariar Bíblias, né, e para levar para o presídio, né?
Para o presídio.
Interessante.
Muito importante,
né?
Muito.
Então, esse trabalho do relatório vem ajudar nisso. Então, com o crescimento da pastoral carcerária, então começou a haver algumas restrições, etc. Tal. Inclusive aqui, sendo bem sincero, restrições por causa de religião, às vezes. Né? Porque uma coisa, no Brasil a gente tem um problema sério, às vezes, dependendo do tipo da religião, né? Não são todos, graças a Deus, né? Mas tem algumas religiões que têm aversão à Igreja Católica. Não, não adianta dizer que não tem, que tem.
Tem, tem.
Né? Isso é uma coisa real, tá no nosso meio, né? E, então a gente, quando você chega numa área penitenciária que tem muitos dessa religião, eles freiam, como se fosse uma norma institucional, e não é. né? Porque como você viu aqui no próprio relatório, tem, a pastoral carcerária tem direito de trabalho, não só a pastoral carcerária, mas toda a religião tem direito.
É porque é constitucional,
direito,
né?
É, tem direito de trabalho dentro, religioso dentro dos presídios, tem. Porque é constitucional, tanto na Constituição brasileira, como também nas constituições fora do Brasil, né?
Sim.
Que todo órgão nacional tem algum órgão internacional que a controla a nível de mundo, né? Orienta, sim, etc. Enfim, então não adianta restringir, né? Claro, quando está acontecendo uma rebelião, etc., por questão de segurança de todo mundo, inclusive, aí tudo
não
bem.
Deve, né?
Aí tudo bem.
É.
Mas não é o caso na maioria...
No dia a dia, no cotidiano, né?
É, não é o caso da maioria das vezes, né?
Sim.
Então, por isso que esse relatório foi muito importante, porque ele orienta. Ele é um documento de orientação para a pastoral carcerária.
Muito bem.
Porque muitas vezes nossos agendas pastoral carcerária, né? Tem toda a preparação da espiritualidade, a palavra de Deus, etc. Leva uma palavra amiga, uma palavra de consolo, ouvi-los, né? Porque os presidiários também querem falar, né? Mas às vezes não tem conhecimento das normativas, né? Dentro da legalidade brasileira, né? Então isso ajuda muito, né?
Muito bem, e o senhor é o bispo referencial da pastoral carcerária no Brasil. Como
isso
tem sido? Porque o senhor já teve várias reuniões fora do estado. Como tem sido essa experiência? Até eu passei uma mensagem para o senhor, um chamado muito importante que Cristo fez para o senhor, né?
Pois é.
Muito importante.
É importante porque até esse final de semana que eu estava lá em Brasília, sexta, sábado, domingo, né, 23, 24, 25 de fevereiro, estávamos representando os coordenadores e ou assessores de todos os estados do Brasil. Então tinha gente de Roraima, Rio Grande do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, né? Então foi um encontro muito interessante, você conhecer as várias realidades ali juntos, refletir junto, né? Estava lá em torno de quase 30 pessoas, entre leigos, irmãs e padres, né? Religiosos também, tinha irmão, tinha diácono permanente também, né? Então foi muito interessante. Então para mim tem sido um momento de muito crescimento e aprendizado, né? Porque você começa a ouvir as realidades, as situações, as coisas boas, os desafios, as propostas. A espiritualidade nesse stage de encontro foi espetacular, né? Assim, ela é formatada para a vida carcerária, né? Para aquele que está no cárcere, né? Sempre embasado naquela passagem, acho que é Mateus 24, lá o juízo final, né? Não lembro exatamente agora, onde fala: estive preso e foste me visitar, né? Lá do julgamento final, né?
Julgamento final, né? Que vai valer, né?
então, em cima dessa expressão de Jesus, né? Foi feita a reflexão a espiritualidade dos três dias, né? E aí, toda a realidade aqui, as dificuldades. Nós vamos ter a Assembleia Nacional da Pastoral Carcerária no final do ano, né? Então, já preparando para a Assembleia Nacional, que vamos tratar na Assembleia Nacional, quais os desafios para os próximos tempos, diante desse tempo de crise que nós estamos vivendo no país, né? Claro que tudo aí mexe com toda a realidade, e a realidade presidiária não fica atrás, né? Também, diante do tema da campanha da Fraternidade, superação da violência, né? Então, permeia todos esses campos aí, né?
Sim. Agora, Dom Henrique, o senhor deixou uma mensagem, né? Eu vi que teve um momento que o senhor se manifestou lá para todos, né? Sobre o relatório. E eu gostei muito da sua fala. O senhor quer repetir ou quer que eu leia? Porque eu copiei a sua fala.
Pode ler para nós.
Pode ler?
Pode ler.
Então, o senhor falou assim, olha, que o relatório contribuirá para dar mais nitidez ao desafiador trabalho da pastoral carcerária. Pedi aos agentes de pastoral presentes no ato do lançamento que mantenham-se persistentes na missão de levar a assistência aos presos que representam o próprio rosto de Cristo. Muito
Sim.
forte. O senhor quer fazer um adendo sobre isso, essa sua fala?
Sim, porque é uma coisa interessante, né? Até eu tenho falado bastante com várias pessoas, né? E graças a Deus aqui na Diocese Dourados, né? A pastoral carcerária, coordenada pelo hoje o diácono José Carlos e o assessor espiritual, o diácono Amaral. Eu não lembro de uma das irmãs da Salvista também, ficou na parte da mulher presa, né? Que hoje é um dos cuidados muito fortes que está se tendo também da mulher presa, porque é um número que tem crescido alarmante, de forma alarmante, né?
Sim.
Então, até na coordenação nacional, tem o coordenador, que é o padre Valdir, né? Da Pastoral Carcerária Nacional. E a irmã Petra, que é uma religiosa alemã, que está há mais de 30 anos no Brasil. Ela da parte da mulher presa, né? Porque são realidades muito diferentes em todos os sentidos, né? O presidiário homem é uma coisa, a presidiária feminina é outra coisa, totalmente diferente, de realidade de vida, situação, etc, né? Então, despertou esse cuidado também de forma especial para essas mulheres também, né?
E que está sendo discutido e virando lei a questão, por exemplo, a mulher grávida, ganhar neném no presídio, isso vai mudar. Sim. Ela vai ter que manter a sua prisão na sua casa, no seu lar.
Isso.
Que tem crianças até 12 anos. Uhum. Também deixa. Como é que fica a vida dessas crianças, né?
Uhum.
Então também elas, sua prisão domiciliar também para poder cuidar dos filhos.
Sim, porque quando fala da mulher detenta, o homem, quando fala que é totalmente diferente, o homem foi preso, seja pai ou não, foi preso, pronto, acabou.
Sim.
Porque o homem não cuida de filho.
Não cuida.
Né? Quem cuida de filho?
É mamãe.
É mamãe. Né? Como é que uma mulher vai pra cadeia, deixar a criança com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos em casa? Quem vai cuidar?
Então, isso tá mudando.
Né? Então, esse é um trabalho que a Pastoral Carcerária insistentemente com os juristas que tem. Né?
Sim.
Tem um grande grupo de trabalho em cima disso, né?
Sim.
Pra não fazer uma coisa assim também, não, que não pode ser preso. A questão é, não é que o erro ou o crime cometido... descaracterizá-lo ou dizer que não foi crime, não é
não
isso?
Não é isso, não.
Não é isso, não. O crime é crime e pronto.
É crime e aconteceu.
Né? E a gente tem que entender que o que é errado, né? Agora, a forma que vai ser punida essa pessoa, no caso da mulher, que tem que ter um diferencial aí. Porque daqui, no caso da mulher, você vai punir a mulher, você não está punindo só a mulher, você está punindo a criança de 2 anos, você está punindo a criança de 4 anos, você está punindo a criança de 5 anos, você está punindo, quer dizer, todos os filhos juntos.
Padecendo, né?
Padecendo. Quer dizer, a lei tem que analisar, porque não é só um criminoso que você está colocando na cadeia, você está colocando 4, 5, 6 de uma vez só.
Olha, né? O peso.
Então, olha como é que muda o olhar, né?
Muda o olhar.
Então, por isso, na questão feminina, tem se trabalhado bastante para ter esse cuidado, né? O erro foi feito. Agora, de que forma vai ser punido esse erro?
Isso mesmo. Então, igual em casa, né? Quando alguém erra, né? Como é que vai ser feito isso?
Pois é.
Né? Pode ser feito de várias
maneiras.
Então,
isso foi até saiu esse dia atrás, a mulher foi presa, grávida, já na hora da gestação, teve o filho na prisão. Foi uma reação muito forte de todo mundo. Muitas pessoas, na verdade, né? Não todo mundo, mas muitas pessoas com relação a isso, né? Então, acaba sendo desumano a questão, né? Então, até alguns lugares, aqui no Mato Grosso do Sul, até alguns lugares, foi criado assim. O que foi criado? Umas celas especiais para as mães gestantes, para as mães que estão com criança. Onde tem parquinho, para as crianças brincar, etc.
É
tal.
Né?
Não ficar a criança junto com a mãe presa dentro de uma cela, como em alguns casos acontece.
Acontece.
É, porque a mãe tem que amamentar.
Isso tem que ser olhado, né?
A mãe tem que amamentar, não pode sair, né? Então, a criança fica junto ali, quer dizer, a criança está presa também.
Certo.
Né? Não tem espaço para viver a sua mundo, no mundo de criança.
Né? Não tem, né? Vai comprometer a infância dela, né? E o futuro também dela, né?
O futuro também, porque daí aquilo que a campanha Fredana coloca muito bem, um ponto que eu achei muito interessante. A criança nasce violenta? Não. Quem a transforma violenta em um adulto violento é o meio.
É isso mesmo.
Então, às vezes, você está punindo uma pessoa e criando outra pessoa violenta.
Nossa.
Ou isso. Quando não, duas, três.
Isso é muito sério.
Quer dizer, você não ameniza a situação. Piora. Né?
Olha só que reflexão importante no dia de hoje para nós no programa Palavra do Pastor. Agora, Dom Henrique, no Brasil são mais de 6 mil agentes de pastoral carcerária. Aqui é uma coisa muito importante. Sendo que 80% é mulheres.
Uhum.
O que se deve a esta presença feminina tão forte nesta pastoral, na sua opinião? E como está Dourado? O senhor já disse. O senhor poderia falar sobre esse aspecto?
Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante, que até lá nessa reunião que eu tive, um encontro nacional da pastoral carcerária, né, com os representantes de todos os estados do Brasil, foi falado bastante sobre isso, né, até feita assim, uma reflexão. Por que, dentro do trabalho da pastoral carcerária, há esse grande número de mulheres?
Porque,
né?
80% é muito, né?
80% é mais
quase,
que a maioria absoluta,
quase
né?
Tudo, né?
Né? E então, daí a gente refletindo, falou, olha, primeira coisa. Eu dizia, né? Primeira coisa, a mulher, por natureza, tem um instinto de mãe.
Sensível.
É, mais sensível. O homem é mais duro, né? Etc. Aquela coisa toda, né? Que se lasque, que se dane. É, você tem que sofrer mesmo, tem que pagar mesmo.
Fala mesmo.
Né? A mulher já tem um lado mais sensível, né? Então, quando fala nesse trabalho aqui, quando fala da questão da mulher, por quê? Eu estava dizendo assim, Normalmente as mulheres que estão na pastoral carcerária, normalmente têm filhos. Né? Então ela vai uma vez na prisão, vê um filho de outra mãe na prisão, ela se compadece.
Compadece.
Né? Porque ela começa a pensar, como é que está o coração da mãe desse filho? Se fosse meu filho.
Como estaria eu?
Como estaria eu?
A gente tem que se colocar no lugar do outro, né?
É, então por isso que a mulher ela é mais sensível à realidade, porque a mulher, por instinto, por natureza, ela tem essa coisa de ser mãe, né? Ser que cuida, que zela, que cria, que gera, carrega no ventre, etc. Então tudo isso fortalece esse trabalho, esse gosto, né? Por assim dizer, não é um gosto tão gostoso, mas é um gosto que depois, né, pelos próprios testemunhos, gera um prazer, mas o prazer no sentido de gratidão. Né?
Diferente.
Eu fiz aquilo que deveria ter feito, no caso, né? Então, por isso é o grande número de mulheres. Inclusive na igreja, né? Se pegar na igreja, por exemplo, todo o trabalho nosso na igreja, ele tem em volta de 70% de mulheres.
Né? Na Fundação Terceira Menas Contribuinte, a maior parte é mulher.
Pois é.
Também.
Até saindo um pouco do foco agora, né? Da reportagem aqui, né? Eu estava fazendo visita pastoral semana passada lá em Antônio João, na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? E eu estava conversando com a diretora de escola, porque ela fala assim: Dom, eu não entendo. É que tem um outro fator aí também, né? Eu não entendo por que que na escola, se eu esses pequenininhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, olha, quantos homens? Quantos meninos? Olha aí, ó, as meninas são pouquinhas. Né? Se você tem na sala 20 alunos, em torno de 12, 13, 14 é menino. O restante é menina.
Sim.
Por que depois na idade adulta inverte?
Interessante,
né? E de fato, inverte mesmo. E não só na igreja, não só na pastoral carcerária, você vai nas lojas, por exemplo. Quem está nas lojas trabalhando?
A maior parte é mulher.
A maior parte é mulher. Você vai num banco, é mulher. Você
tem bom gosto.
Qualquer departamento é mulher. Manda os homens. No Brasil, se morrem muitos homens a partir dos 15 anos.
Muito cedo, né?
Muito cedo.
Nossa, que muito fatalidade,
cedo. Né? Então aí, como eu dizia para ela, né? Quando parte do 15 anos em diante até os 30 anos, todos esses homens que você está vendo aqui, a maioria vão morrer. Ela me olhou assim, mas sério, Dom? Falei, sim. Ou estão mortos, ou estão na prisão. Que na prisão, por exemplo, você vai e pega uma estatística da prisão no Brasil, que são milhares de presos. Quem está na prisão? Dos 18, isso sem falar da Zunê, que é dos adolescentes. Dos 18 aos 29 anos, 80% estão na prisão.
Aparece no relatório.
Parece. São 80% dentro de 18 e 29 anos. Quer dizer, cadê os homens? Onde estão?
Tá meio comprometido, né?
Então, aí que entra toda uma questão que a gente tem que trabalhar na pastoral carcerária. A campanha da Federalidade vem bem de encontro com toda a realidade da violência, né? Porque você tem que pensar a questão da agressão à juventude, a violência contra a juventude. Vai tudo nesse campo aí, né? Porque os homens chegam a certa idade, o que eu vou fazer da vida? Tem alguma perspectiva para mim? Né? E aí a tendência é entrar para um mundo que vai acabar não valendo a pena depois.
Se desviando, né?
Ou estão na prisão, ou morrem, ou são mortos. Né? O homem, o jovem mais aventureiro, quanto jovem morre acidentado, seja de carro, seja de moto.
Nossa.
Quanto que a menina não é tão aventureira assim.
Não.
Né?
Tens razão.
Tem mais, ela se preserva mais de sua vida, né?
Preserva.
Então tudo isso gera uma estatística diferente, né?
Muito bem. Era isso que nós gostaríamos de passar da pastoral, né?
Sim.
Outro momento dá para trazer a pastoral carcerária de Dourados junto com o senhor, né?
Uhum.
Dom Henrique, tem uma música que nós vamos ouvir no seu programa, é muito lindo. É um grupo, chama Banda Novo Êxito, que há muitos anos no presídio da Papuda. Eles gravaram um CD maravilhoso. E tem uma música chamada O Libertador, que é Jesus. Porque como disse o senhor aqui, que essas pessoas presas e representam o próprio rosto de Jesus, né?
Sim. Porque às vezes você que está ouvindo fala assim, não, mas preso tem que ficar na... esses caras têm que ficar na cadeia mesmo, isso é chave de cadeia, etc. Eu digo assim, tem algumas pessoas que de fato optam por uma vida criminal e não quer sair, é uma opção.
É uma opção.
Mas tem uma grande parte que está ali que eu dizia para um trabalho da pastoral de crianças de dia atrás, que é uma coisa que eu com o Diácono Nilson, graças a Deus, evoluiu mais. Gente, quando você é bem educado, quando você é bem amado, quando você é bem orientado, quando você tem uma boa educação, você não vai, dificilmente você vai parar no presídio.
É. Recebeu muita coisa,
a não ser que seja uma opção mesmo da pessoa de ser má. Porque tem pessoas que têm a opção de ser má.
É, faz
não adianta,
essa...
Não adianta dizer que não tem.
Toma
tem,
essa sim. decisão,
toma
né?
essa decisão e toma pronto.
Decisão e pronto.
Mas como tem pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade da vida de alguém olhar para ele e falar da palavra de Deus, né, escutá-lo, né, entender a sua história. Quando isso começa a acontecer, muito na prisão acontece. Né? A pessoa está ali, ele se converte ali, ele recebe,
tem o seu encontro, né?
Recebe o sacramento do batismo, recebe o sacramento da comunhão.
E eles têm, né, o mesmo direito que qualquer um.
Mesmo
né?
direito. E quando mesmo sai direito. Dali, ele agradece porque teve a oportunidade de ter uma nova vida. Quantos testemunhos dessas pessoas que pararam no presídio, depois que saíram, tomou rumo na vida mesmo. Né? Largou de tudo que era ruim.
Foi uma mudança,
fazia.
Né?
Foi uma mudança muito forte, né? Agora, outra coisa também. Há muitas pessoas que estão no presídio por crimes muito pequenos. Né? Isso é uma das coisas que a pastora Cassiel também tenta trabalhar junto ao judiciário. Claro, tudo isso dentro da normativa da lei, de reflexão, do judiciário, do Ministério Público, né? É todo um trabalho aí de reflexão em cima como proceder, como fazer, etc. Né? E, então, são pessoas que são assim como um criminoso. Mas a pessoa fez uma besteirinha assim e tá lá dentro. Né? Por um deslize.
Um deslize.
Quer ver?
Talvez até matou um passarinho.
É, não, mas. Só um passarinho, nem tanto. Mas às vezes, por exemplo, uma coisa bastante complexa, por exemplo, essa questão de pessoa que. Às vezes cai na tentação de traficar droga, por exemplo.
Por causa de pouca coisa, né?
É de pouca coisa.
E aí.
Às vezes tá desempregado, tem filho doente, a mulher tá doente, ou ele tá doente. Na hora do desespero,
vai lá e faz, né?
Vou fazer e não faço mais. Faço essa vez e não faço mais.
E aí caiu?
Caiu.
Pronto.
Acabou. Né? Então, são N realidades. É engraçado quando você começa a entrar nesse trabalho de ver N situações, N realidades.
Por isso que o chamado de Jesus do Senhor é grande, hein? Vamos ouvir então a música?
É porque cada caso, de fato, é um caso, né?
Cada caso é um caso. Tem que ser analisado.
Não dá pra generalizar,
né?
Tudo no mesmo patamar, né?
Certo. A música então, Dom Henrique, é O Libertador com a banda Novo Êxodo. Vamos lá e voltamos já já.
Jesus é o Senhor que liberta, que quebra as prisões, retira os grilhões. Ouve povos e também nações. Jesus lhe chama a libertação. Ele quer curar tua ferida, lhe dar vida nova. Señor.